Muito bem, meus amigos, sejam muito bem-vindos de volta. Esse é o melhor podcast sobre nada. Hoje eu estou gravando um pouco diferente. Hoje estou gravando sentado na minha cama, bem acompanhado. Hoje é dia 11 de junho, são 22h15 da noite. Estamos começando a gravar agora. Estamos porque depois de ter gravado o especial Dia das Mães, né, e quem ouviu esse último episódio onde eu entrevistei a minha mãe. Teve uma hora que passou alguém fazendo um comentário de fundo. Eu falei assim: contigo a conversa é 12 de junho, que é a minha namorada, noiva e depois a minha esposa, a Cris. Dá um oi aí pro pessoal aí.
Oi, pessoal, boa noite. Então, eu sou a Cris Cristiane, né? Que atura esse.
Ah, que atura. Eu ia até te pedir um beijo agora, mas eu não quero mais.
Esse rapaz que conversa então com vocês aí no melhor podcast sobre nada.
É, sobre nada, né? Não tem nada definido mesmo, é que nem eu mesmo, né?
É,
No caso.
não poderia ter nome melhor.
Ai, ai. Eu tava pensando aqui, né? Até, inclusive, sem querer aqui, tu descobriu um lugar, acho que deve ser melhor de gravar até aqui, né? Que como eu não tenho estúdio, não tenho paredes isoladas, né? Acho que aqui onde tem cama, roupeiro, cortinas e tal, acho que até ajuda para abafar o som. Mas enfim, véspera de Dia dos Namorados. Provavelmente quando você escutar isso, claro, desde que você escute isso, ele estará publicado já no Dia dos Namorados. Agora, se tu ouvir mês que vem, porque tu descobriu recém meu podcast agora, né? E de repente a gente já está em 2040, e eu talvez não esteja nem vivo, ou daqui a 3 semanas, e eu já esteja falando sobre outra coisa, não tem problema, né? Pode ouvir esse bate-papo aí. E, como falei um pouco com a minha mãe, né, e através das histórias da minha mãe, deu para saber um pouquinho da minha vida quando eu era um garoto enxaqueca para Dona Sônia. Também, através desse bate-papo, vai dar mais de mim e da Cris, como ela disse, dessa mulher que consegue me aturar. Às vezes não consegue, mas daí, né, espera passar um dia, no outro dia ter que começar tudo de novo. Então, meu amor. Então, primeiramente, de dar um beijinho, não tem vídeo, mas só pra dar sorte. Tá. Aí, enfim, eu vou tá. A gente apontou aqui 4 tópicos, né, aqui, mas daqui sai mais assunto. E depois eu tenho umas surpresinhas ali, né?
Ai, meu
Depois
Deus.
isso daqui pra gente falar. Tá? Então, para comemorar o Dia dos Namorados, vamos começar lembrando quando a gente se conheceu. Que ano que a gente se conheceu?
Em meados de 2009,
Tu
eu
lembra o mês?
era.
Um mês mais ou menos, não?
Não, acho que foi no comecinho, assim, tipo, abril, maio, por aí.
É, será? Acho que foi, né?
É, mas que a gente foi se conhecer mais efetivamente, assim, foi mais pro final do ano, mas que a gente se avistava, assim, foi mais no comecinho do ano. Nós éramos estagiários de uma escola privada aqui de Porto Alegre. Eu, estudante de ciências biológicas, o Felipe, estudante de língua inglesa, e nós trabalhávamos nessa escola no setor de disciplina. Eu trabalhava na educação infantil e o Felipe trabalhava com os
Ah,
maiores,
é,
né?
era geral.
Nos
Logo eu ainda cuidando da disciplina.
Que ironia,
É, o
existia.
pessoal não me conhecia quando me contratou, mas enfim, a gente faz o que pode na hora da entrevista, né? Pra pegar emprego. Não, eu gosto muito de criança. Na verdade, não que eu não gostava, mas eu tinha um contato mínimo que era só o Denner, né? Que é o da minha prima, Michelle. Mas de resto, acho que não tinha mais criança na família. Era a única criança que tinha na família no momento, o meu chefe lá. Tinha que estar me chamando, que eu ia para cuidar das crianças lá na educação infantil. Eu tava jogando bola com eles lá, em vez de estar. Mas eu me lembro. Tu foi uma das últimas, assim que eu fui perceber, porque eu acho que os horários não batiam, né? Muito. Porque o meu intervalo era diferente do teu. Poucas vezes a gente. Acho que dava um intervalo que a gente tava na sala do professor para poder conversar, alguma coisa assim.
É, o meu intervalo era diferente e eu ficava lá embaixo, porque a educação infantil era no andar térreo, então eu ficava meio que isolada, assim. Então, eu não tinha muito contato. Eu via vocês e o resto do pessoal da disciplina só quando eu ia embora ou quando eu dava uma circulada pelos andares de cima, que daí eu via vocês pelos corredores, mas do mais, assim, eu não me misturava muito.
Eu me lembro que em alguns momentos tinha um horário que a gente ficava num corredor próximo do pátio, onde tinha uma grade que separava, que era pra controlar depois quando os pais vinham buscar os filhos e tal. E aí eu me lembro que a gente tava ali perto do horário pros pais chegarem, então a gente já fechou a grade pra começar a guardar, e volta e meia passava um funcionário, outro, um colega, uma colega. E aí eu me lembro, volta e meia passava, e aí meu colega falou assim: aí, o que tu acha da fulana? Aí eu disse: ah, essa aí é bonita e tal, não sei o que. E essa aqui, bah, essa aí é nem tanto, essa aí é meio, não é muito simpática e tal. E a gente, né, jogando conversa fora, passando tempo. E aí uma hora ele me perguntou assim: o que tu acha da Cris? E eu falei assim: Cris? Que Cris? A Cris que fica lá no, na educação infantil lá e tal, lá embaixo. E eu, bacana de nome agora, não sei de quem ele tá falando, mas quando eu ver eu sei, mas tá. Aí lá pelas tantas acho que tu passou na nossa frente. E eu disse: essa aí é a Cris. Aí eu, ah, pois bem. Aí foi a partir daquele momento que eu comecei a me dar conta. Porque eu, como eu ficava, tu ficava mais lá para baixo, auxiliando a professora, eu tinha contato com a maioria esmagadora dos funcionários, dos professores e funcionários em geral, assim, da escola. Então, eu acabava não tendo muito contato. A partir daquele momento que ele falou no teu nome, eu comecei, né, a dar uma reparada e tal. Até uma vez que eu fui lá, eu tentei fazer uma surpresa, quer dizer, pra ti foi, né? Tentei, acho que eu deixei um... Eu não me lembro se eu deixei um... Eu deixei um texto, né? Um poema meu, acho. Pra quem não sabe, eu tenho o blog, né? O Resgate de um Poeta, .blogspot.com. Eu não sei se tem BR, acho que não tem BR. E eu escrevo, assim, vários textos e pensamentos, reflexões, e às vezes boto poema também. E acho que eu até extraí alguma coisa dali e te mandei. Só que bem na hora que eu tava entrando na sala vazia, que estava no intervalo, entrou uma colega tua e me flagrou na hora que eu tava deixando em cima da mesa. Mas eu acho, não sei se eu tinha botado até uma...
Não foi o poema, era só um papelzinho escrito meu nome.
Isso, e aí eu botei...
Não, mas
eu
acho as que... flores.
Não, mas eu acho que...
Mas isso bem depois.
Ah, é?
Muito depois.
Ah, eu achei que naquele bilhete eu tinha botado um poema, não?
Não. Depois. Ah,
então até fiz merchan de graça aqui. Eu não fiz texto nenhum, então.
Ele fez depois, então, naquele momento.
Não, ele foi só as flores.
Foi. Mas antes das flores teve... Muito.
Teve um que eu te entreguei até, acho que numa folha de ofício, até
isso,
bem grandão,
isso,
né?
Isso. É.
E que inclusive tinha mensagem subliminar
aqui. E a Olga não entendeu.
É coisa triste, a gente pensa assim, ah, você é uma né, eu quero ser romântico, escrever um negócio diferente, quero ser enigmático e tal. E daqui a pouco ela vai estar lendo, e ela vai ler e reler, apaixonada e tal. Vai dizer: opa, tem uma coisa aqui que eu não tinha me dado conta. E não, eu tive que dizer ainda. Né?
Olha, tu viu que tu forma o teu apelido, Cris.
Ah, era isso? Eu não me lembrava. Eu falava, eu nem me lembrava qual era, o que eu tinha feito.
Era isso.
É, eu fui assim, cada início de parágrafo era,
não,
uma, era uma letra.
Não,
né?
Era uma letra, a letra, as letras, as iniciais do título.
Do título?
É.
Ah, é verdade. É verdade. Esse texto tá no meu blog, sim. É. Com rara insatisfação. É pra formar a Cris, né? Com rara insatisfação. Bah, me esqueci. Faltou o S.
Ah.
Com rara insatisfação. Ah, vou ficar devendo, vou ter que procurar.
É esse mesmo, eu devo ter guardado nas minhas caixinhas.
Com a satisfação, vou ficar pensando nisso aí, até a gente terminar de gravar isso. Mas enfim, foi isso aí.
Mas antes do texto e das flores, teve muita coisa antes. Ele pegou a metade da escola pra depois chegar em mim.
É, isso não precisava, né? Mas ainda bem que tu sabe de tudo, pra não depois não virem, ah, tu sabia que tal colega.
Inclusive, quando eu ia embora
Não,
com a minha
só
outra
não vai
colega,
falar nome, né? Não vai.
nós passávamos por ele e uma outra colega, assim, né? Se conversando, só nos risinhos, né? E a gente comentava, aí tem coisa, não sei o quê. Mas eu era tão idiota, sei lá, ou não tava na mesma vibe, não tava nem aí
Não tá nem aí pra mim.
pra nada. Eu nem sabia, entendeu? Das outras pessoas que ele tinha ficado e que ele já tinha ficado com alguém lá da escola. Eu nem tava aí, entendeu? Pra conversa. Fiquei sabendo depois que eu ganhei as flores que vieram me contar. Ah, eu também ganhei o presente.
Que merda.
Eu disse, ah, tá, que legal. Parabéns.
É, mas é que nem aquela frase que diz, né? Enquanto a gente não encontra a pessoa certa, a gente vai se divertindo com as erradas, né? Acontece. Eu não sabia, né? Que tava ali pertinho.
É, deve ter sido muito divertido, diga-se de passagem. Aí, melhor a gente mudar de
Não
assunto.
posso reclamar de tédio, mas tudo bem. Ah, é. Vamos mudar de assunto antes que eu apanhe. E falando disso, e as primeiras impressões quando tu me viu? Conta
Ah, eu
a
tava
do cabelo.
pensando.
Conta a história do cabelo.
Eu tava pensando sobre isso, porque eu tinha certeza que eu ia me perguntar. E, tipo, não foi amor à primeira vista mesmo. Definitivamente. Porque a primeira vez que eu te vi, tu tava no saguão, acho que no primeiro andar.
Foi no primeiro dia que eu comecei a trabalhar lá.
Eu acho que foi, porque tu
Eu
tava
fui
assim,
até de sapato.
tu tava com uma roupa assim, tipo
Pá,
uma roupa
nada a ver.
social, de sapato social. E aí eu pensei, coitado, aonde será que. No, o que será que ele tava pensando que ele ia fazer aqui com essa roupa, né? Completamente
É,
inadequada
não,
para subir e descer escadas e correr atrás de crianças malucas e levar crianças ao banheiro, né? Então, definitivamente eu não precisava de uma roupa social e de um sapato social.
É, depois eu adotei meus tênis lá,
Eu
camisetinha.
fiquei pensando a dor no final do dia que tu devia estar nos pés.
Não, mas foi
Mas
o único dia que eu fui de sapato. Foi só o primeiro dia.
no
Até
outro
o
dia
meu
devia estar
chefe
cheio de
falou.
bolha.
Não, meu chefe falou. Não, o sapato até que era confortável. Mas o meu chefe falou assim: não, tu não precisa vir de sapato, viu? Bom, vim de tênis aí, porque vai, é pra lá e pra cá o dia todo. Eu, beleza. Eu também não curti muito. Não foi. Era um sapato confortável, mas obviamente um tênis é muito mais confortável.
Tirando o detalhe da roupa, ele tinha um cabelo
Bah.
repartido no meio que a gente apelidou.
A gente nova, tu que tava apelidando.
Popularmente, eu estava procurando uma definição para aquele corte de cabelo bem peculiar. Não sei se é corte ou ausência de corte.
Pato, mas escolheu um bom agora.
Que era o famoso corte coqueirinho. Né?
Ai, que merda.
Ele tem o cabelo bem volumoso, então vocês imaginem, eu acho que ele tava deixando o cabelo crescer, e então tava naquele estágio assim, bem ridículo, que não tem o que fazer.
Não, não tá ridículo,
E aí ele
não.
usava o cabelo repartido no meio e ficava meio ondulado, assim, meio volumoso, e
Bah.
era horrível. E eu odeio pessoas que têm cabelo desse tipo e cabelo comprido e coisa, eu acho muito feio. E aí eu pensei, ai, coitado, né? Com esse cabelinho e essa roupa, realmente
Não tava
não
lá.
dá para encarar.
Lá não, eu tava vindo de uma fase que eu tava querendo me assanhar pra deixar o cabelo crescer de novo. Deixar o cabelo comprido. Porque eu já tinha o cabelo comprido umas 3 vezes já, né? Então eu tava pensando, no meu último emprego eu já tava usando até tiara.
Bárbara, uma tiara é pior, né?
Fica muito. Ah, não vou nem dizer o quê. Aí era isso, né? Daí quando eu cortei o cabelo.
É, eu não tenho a memória, assim, da primeira vez que eu te vi, depois com o cabelo cortado. Mas eu, quando eu vi que tu tava com o cabelo diferente, eu pensei, agora valorizou, né? Agora melhorou o aspecto, agora passar no assunto. Acho
Bah.
que eu, né, tenho uma chance.
Tem uma chance.
Mas a gente mal conversava, assim, quanto mais pensar em ter alguma coisa com ele.
Aí foi quando, né? Quis te acompanhar, né? Não foi talvez como tu queria que eu te levasse até a limusine,
É,
né? O carro
tu já tinha me
importado,
convidado para ir
pra
numa
sair, né?
festa, para sair,
É,
não sei o
então.
quê, e aí eu
Nem sabia que tu era caseira.
nem aí, também não tava muito no clima, tava com outras pretensões, final de curso, e não tava
Aí
Na
faleceu.
pilha, eu fugia dele, né? Porque daí, nesse meio tempo, eu já tinha, né, descoberto algumas coisas, assim, né? Que ele já tinha ficado com a metade das colegas, né?
Banana.
Da
Não, nem
escola.
tanto, nem tanto.
E mais um número bem expressivo, né?
Não,
Para um número pequeno de meses.
É, se
Então,
pegar pela média, até que
me
foi
dava quase uma por
era
mês. Então, eu comecei a me esquivar, assim. Eu tava com medo de ser mais uma da lista, né? Veio as
E aí,
flores. E aí, eu não
nocautinho.
sabia nem de quem
Puxa, né?
era. Pra
Não tinha.
ver como a minha sensibilidade era tão
É.
aflorada que eu entrei na sala pra largar as minhas coisas e vi aquelas flores em cima da
E
mesa.
pensou que era pra tua colega,
E
né?
eu achei que a professora regente da
Com
turma
aquela
tinha
cara de. Com aquela cara
comprado.
de pug dela, tu achou que era
Não,
pra ela.
eu achei que ela
Ah,
tinha
pra sala.
comprado
Tá
para
certo.
apresentação das crianças, porque naquele dia tinha uma função lá que ia ter apresentação. E aí eu achei que ela tinha comprado para apresentação e peguei, larguei minhas coisas e virei as costas e saí. E aí quando a gente entrou na sala depois com as crianças, ela foi mexer, pegar eu as flores, etc, tem umas flores aqui e viu que embaixo do papel tinha o meu nome. E, tipo, eu não sabia como é que era a tua letra para imaginar que
Sim,
era
sim.
teu, né? E aí, e também sabendo o passado negro,
Bah, não.
eu imaginei, bom, esse cara não vai me dar flor, entendeu?
Não,
Porque
eu
ele
era
já pegou a
só.
metade da escola, então pra que que ele
Né?
vai me dar flor,
Mas eu era só um
entendeu?
menino em busca do amor verdadeiro.
Eu casualmente olhei pela janela e enxerguei ele lá em cima,
Só no
olhando,
binóculo.
vendo se eu ia olhar e coisa, aí eu relacionei que era ele que tinha me dado as flores.
Toin. Aí que tu te deu conta.
Aí eu me dei conta.
A manivela, né?
Mas ainda assim eu permaneci fugindo
Não adianta.
alguns dias. Aí romanticamente ele me convidou para me levar até a parada de
É,
ônibus.
não tinha carro, o que eu vou fazer? Eu vou te acompanhar, você é um cavalheiro, não vou deixar você sozinho. Já era fim da tarde, né? Acompanhar, não, te acompanho.
Realmente o início do relacionamento foi glamour zero.
É, foi cavalheirismo, é. Foi ou não foi?
Foi, de
É,
certa
então
forma.
tá, podia ter mandado tu ir embora sozinho, não, te vira, amanhã a gente se fala. É.
Mas eu não me
Inclusive.
lembro se foi no mesmo dia das flores
Não,
que tu me
acho que
convidou.
não,
Acho que
de repente
não,
não. E.
acho que
Inclusive
até não.
a tua cunhada te disse que tu ia acabar com o meu romantismo quando tu foi mostrar o meu blog pra ela. Ela viu que eu escrevi um monte de coisa, ah, não sei o que, mas tu. Vai. Como é que é? Tu vai acabar com isso, não sei o que. Né? Com quem diz, né? Tu que é ogra desse jeito aí. E o cara aí gosta de se expressar e tal. Mas é, deu certo, né? Pelo menos tá dando certo até agora. Mas agora, como diz ali o. Ok, uma bomba! E o ciúme, mulher? E agora? Tu é ciumenta?
Sou muito. Já fui mais. Hoje eu confesso que eu estou bem mais
É, eu
ponderada.
acho que é porque tu tem mais coisas para fazer agora, tá mais ocupado. Antes não tinha tanta
Mas
coisa para.
foi bem complicado no começo. Bem difícil. E parece que sempre tem um diabinho assim
Ah,
no ombro
tem.
cochichando.
É, não adianta, né, meu? É porque tu sabe que tu tá com, né? Fala o que tu ia dizer.
Apesar de tu achar que eu sou ogra e não sei o quê, né?
Que nem
Não
diz teu pai,
sei.
que meio queixo duro.
Eu me preocupo assim muito e
É que perder um patrimônio desse, já pensou?
é
Então, onde é que tu
verdade.
vai encontrar outro cara que veio das cinzas, se tornou tudo isso? Que tinha o um cabelo coqueirinho e agora, pelo menos,
Pior
o Costa tá decente
que me
agora.
convidava para ir para parada de ônibus.
É, tu
Não
vê.
vou encontrar outro que me convide para ir para parada de ônibus.
Ah, eu não te convidei pra ir pra parada de ônibus. Eu me ofereci pra te acompanhar. São duas coisas diferentes. Imagina eu convidando, não, vamos pra parada de ônibus, fazer um programaço que nem esse. Mas eu quis ser o cavaleiro, né? Se eu voltava no tempo agora, eu assim, vai. Outra hora a gente se fala. Já que tá achando ruim.
Acho que o tempo, né, vai passando, outras coisas aconteceram
Pois é, e agora nós vamos para as
na
outras
nossa
coisas.
vida.
Antes de a gente ir para as outras coisas que aconteceram na nossa vida, eu quero te perguntar, tu te considera uma pessoa Numa escala de 0 a 10, o teu romantismo, como é que tá hoje em dia? Ou desde sempre?
Ah, acho que uns...
Ih,
7,5, pá, 8 forçando brabo, a barra.
Tá brabo, hein? Tá. Bom, já era difícil na arrancada, né? Imagina depois de... Vai fazer 10 anos.
10 anos.
Barbaridade. 10 anos já, hein?
Tamo
eu,
velho, né?
Eu me lembro... Tu tá, eu não tô. Eu me lembro... os namoros que eu tive, eu sempre achava assim que chegar a um ano de namoro era uma coisa muito top, assim, era uma coisa muito difícil. Tu conseguir manter um namoro por tanto tempo, um ano, né? Aí eu tive alguns primeiros namoros assim, foram ultrapassando a barreira dos meses, né? Chegando em, fechando em um ano e tal. Mas eu ficava imaginando. E a pessoa que eu achava 5 anos, tempo pra burro. E 10, 10. Imagina as pessoas que já estão 10 anos juntos. Porque eu tinha, acho que, casal de amigos, se não me engano, que eu via completando 10 anos, 5 anos. Eu ficava pensando, mas e é tempo? Será que um dia eu vou conseguir ficar tanto tempo assim? E aí vamos fechar 10 anos agora, né?
Em outubro, 11 de outubro.
11 de outubro. Um mês certinho depois do desastre do 11 de setembro foi o
desastre na tua vida, né, meu amor?
Eu ia falar só pra brincar, né, mas ainda bem que tu falou, né? Eu não disse nada.
Mas eu sempre... na realidade não é que eu não seja romântica, mas eu sempre fui... muito desconfiada, assim, principalmente no começo. Então eu não me entrego assim facilmente. Eu tenho a razão muito, muito forte, assim, muito à frente dos sentimentos.
Ah, pois
então. E isso não me permite certas coisas, só, ainda.
Só me permitiu me dar trabalho, né? Pra correr atrás.
Então, eu acho que esse é um limitador. Que talvez a maturidade e o passar do tempo tem feito com que eu repense essas questões internas. Mas é difícil, porque é uma coisa que vem desde pequeno, assim, desde a tua criação, na realidade. Então, para te desconstruir certas coisas é complexo, né? Leva tempo.
Ah, eu, quando me apaixono, eu me jogo assim que nem minha mãe, quando sobe da rua pra calçada, assim. Dá um trupicão e vai de peito no chão, larga as malas quando tá chegando na rodoviária. Pra quem não sabe, bom, uma hora dessa eu vou contar dessa. A minha mãe tem uma empresa de aviação. Tá sempre fazendo pouso forçado. Mas de qualquer forma é mais ou menos por aí. Eu acho que também por isso que eu me fudi muitas vezes. O cara se apaixona e tal. Eu cometi umas epopeias na minha vida amorosa, minha trajetória, experiências amorosas, e me ralei várias vezes. Outras vezes foi legal. Mas eu acho que esse negócio de se travar assim que nem tu, eu não sei se eu ia gostar disso.
É, então é meio como se eu jogasse sempre na defensiva, assim.
Eu que sei.
É, e eu acho que nessa compensação que de repente fez com que desse certo, entendeu? Porque a gente se...
É uma queda de braço interessante.
É, e tem um...
É uma queda de braço, né?
Em vários pontos a gente tem essas grandes diferenças que eu acho que faz com que fique equilibrado. Né? Tem outras.
Fica equilibrado, tu fala assim, fica quieto e eu fico. Né?
Até parece que é assim fácil. Tu vai falar isso, as pessoas já acham que eu mando em ti.
Mas né? Isso nunca
ainda
será,
tu falando isso, não, as pessoas será. Vão ter mais certeza. Não, viu como será. A Cris manda no Felipe?
Não, se eu quer resolver começar a querer mandar, eu já falo assim, eu vou levar esse patrimônio todo embora. Aí tu vai perder esse deus grego aqui, não adianta. É. Mas...
Ah, falando das primeiras impressões, eu esqueci de dizer uma coisa importante. Que além da tua roupa e do teu cabelinho coqueirinho, tu era magro.
É verdade, eu era...
Tão magrinho, pobrezinho, mas era... Era quase que inverno, assim, começando o inverno. Então eu usava, tipo, calça jeans, jaqueta.
Ah, no inverno, então... eu adoro, eu sempre gostei de inverno, porque é a época que eu mais me escondo, né? Então parecia normal.
E então eu não reparava, assim, mas depois quando colocou uma camiseta de manga curta,
apareceu a magreza.
Apareceu o bracinho.
Um estranho mundo de Jack.
Olha que eu nunca fui uma pessoa gorda, né? Sempre fui magra também.
É, mas tu também tava meio chubby, né? Tava
é, não, é que naquela época o Felipe me conheceu tava, na pior época, assim.
Tu tava até com as bochechas oleosas.
Nada contribuiu, assim. Tipo, eu tava 10 quilos acima do meu peso.
Pois então, eu tenho 1,83 de altura e quando tu me conheceu, eu variava entre 73 quilos e 75, 76 e às vezes...
Ah, na melhor das hipóteses.
Na
né?
melhor das hipóteses, quando eu tava gordacho, assim, festa fim de ano com Milança, era 77.
É, nessa época, eu tava assim, tinha
e
ligado...
E agora, a última vez que eu me pesei, rapaz do céu,
não,
eu tava...
Não, não comentaram,
mas é bom, vai ver o que, que o casamento faz com as pessoas. Porque a gente tá falando de namoro, mas agora a gente já tá... Né, tá na mesma casa, já estamos há quase 10 anos, vai fechar 10 anos. Tem duas pitocas que a gente ainda não falou delas ainda. É, eu tô com. Eu tava com. A última vez que eu me pesei, talvez eu acho mês passado, 93 quilos. Pô, de 75. O que, que tu fez comigo? Que tanta comida que tu me empurrou? É, 93 quilos. Eu vou dar agora minha meta até inclusive baixar pelo menos uns 10 quilos.
É, nessa época que a gente se conheceu, eu tinha ligado o botão do foda-se, assim, tipo, eu ficava o dia todo fora, eu estudava de manhã, eu ia pro estágio de tarde, aí eu voltava pra aula de noite, e fazendo estágio, e tava, comia na rua
porcaria.
O tempo todo, fazia todas as refeições na rua.
E é bem bom comer na rua, eu adoro comer na rua.
Então, eu tava, assim, muito gordinha, e eu sempre gostei de... De tomar muito refrigerante, então nessa época eu tomava mais ainda. E então, de 63 quilos, que é o meu peso, eu tava com 72, assim. Eu vestia 44 na minha calça jeans. E a minha mãe brigava comigo e dizia: olha aí, ó, eu que tenho 3 filhos, não visto 44. E tu, nova, não tem nem filho ainda vestindo 44. Tu vai ficar horrorosa, eu não quero nem ver o dia que tu tiver filho, que não sei o que, tu vai ficar uma baranga. E eu digo, deixa, se eu tiver, se for o meu destino ser gordinha, eu vou ser gordinha com o maior prazer, mas eu não vou deixar de comer as coisas que eu tenho vontade, me deixa. Não, aí depois me formei.
Assim que eu não enxergo mais a fivela do meu cinto, mas continua.
Mas depois eu acabei emagrecendo, enfim, terminou a faculdade, sossegou mais.
Deu tudo certo.
E aí eu voltei ao meu peso, pra felicidade da minha mãe.
E pra minha, né? Não, mas eu nunca te achei assim, é que agora eu...
É que eu tenho 1,73, né? Então, 72 quilos não parecia,
ah,
assim.
Eu tô olhando aqui pra nossa foto aqui, quando tu tava mais cheinha. Eu nunca achei que tu fosse... É porque olhando, comparando depois, sim, é. Mas na época... Pra mim,
a
tava
foto lá da minha prova de toga, ó. Que foi em outubro, eu acho, não, novembro, eu tava gordinha, na formatura eu já tava mais magra.
Ah, não, tá aí, aquela lá,
é,
foto,
a primeira lá que tu tá de camisa
branca.
A foto
que eu tô de camiseta branca ali, tu tá redondinha.
É, ali eu tô gordinha, lá na formatura eu já tava mais magra.
Tá parecendo um biscuit ali, naquela redondinha.
Pela cara, bem brilhosa. Redonda.
Brilhosa.
É, a cara bem redonda, os braços gordos.
Tu tá parecendo uma, como é que é o nome, aquelas bonecas LOL, com a cara redonda. Depois foi afinando. E aquela foto lá que a gente tirou na tua festinha de formatura na tua casa lá.
Ali eu já tava mais magra.
Ah, e eu, magrão ali, teve. Quem foi que
mas
disse
sobrava
que parecia...
ombro.
Quem foi? Vai ser um cabide.
Sobrava camisa nos ombros.
Pior, parecia de mocó.
Quem foi que sabe quanto tem impressão que o defunto era grande.
Quem foi que te disse que parecia que eu era muito mais velho que tu nessa foto? Porque eu tava quase cadavélico lá, tão magro que eu tava.
Ah, não sei quem me disse, mas teve
não
pessoas...
Foi tua mãe,
eu
tô,
acho que
tua,
foi,
tua
é.
Tia, tua prima,
o cabelinho tá... penteado pro lado,
não,
a roupinha social.
Que pro lado? Eu nunca penteei o cabelo pro lado.
Acho que ali tá.
Não, ali eu já tava fazendo topete, já tinha me livrado do coqueirinho.
Não, sim, graças a Deus, né? Porque eu não namoraria contigo se tu tivesse com o querido.
Não, acho que vou deixar agora, o que é que tu acha?
Vai. Vai acordar comigo raspando teu cabelo de madrugada.
É a mesma coisa se o dia que tu cortar o cabelo acima dos ombros, sabe, né? Mulher de cabelo curto não existe. Ou é velha ou, sei lá, pode ser uma peruca falsa ou é Playmobil. Tem que ser outra coisa. E o que mais que aconteceu? Aí tem as nossas pitocas. Aí depois, nesse meio tempo aí, veio a Agatha, que agora vai fazer 6 anos.
Três anos depois.
Meu Deus do céu, 6.
Não, e eu não falei uma coisa importante. Ah. Que lá na escola onde a gente se conheceu, quando a gente começou a namorar, ninguém queria, assim, que a gente namorasse, né? As pessoas todas ficavam espantadas. E as pessoas mais velhas diziam assim: Cris, tu vai namorar esse guri. Olha, que esse aí o trem não pega. Eu nunca me esqueci disso. Aí depois, no outro ano, eu voltei já formada pra substituir uma prof.
Todo mundo perguntava.
E aí todo mundo perguntava se eu ainda tava te namorando, se tinha dado certo, se a gente ainda tava junto.
Tamo aí, né?
E aí as pessoas deviam pensar: ai, coitada desse idiota.
Que sacanagem. Esse pessoal fica agorando aí.
Não deixaram a gente nem dançar junto na quadrilha.
Ah, é verdade. A vice-diretora. Não,
o irmão.
Não, a vice-diretora, né?
É, a vice-diretora falou. E o irmão que coordenavam a quadrilha lá na festa junina. E aí disseram que
os funcionários e professores iam tudo dançar entre si, fazer os pares na festa junina.
E tinha uma lista pra fazer os pares.
Isso.
E aí não deixaram ele dançar comigo.
Já te anteciparam, já te colocaram junto com alguém.
Com o irmão.
Pra não deixar dançar comigo.
Me colocaram junto com o irmão. Que disseram que eu não era guria pra dançar contigo.
Pois então. E tem até, e eu consegui, tem registro, né? A gente ainda nem tava ficando ainda. Foi bem antes. E é bem certinho, tá? Eu dançando no primeiro plano na foto. E no segundo plano tu aparece dançando também, né? Quando a gente não sabia o que ia pela frente. E aí depois veio...
Três anos e meio depois.
Apareceu a dona Agatha, que agora vai fazer 22 de junho, 6 anos. E no mês seguinte, 15 de julho, tem a Sofia, que vai fazer 4.
2 anos depois da chegada da Agatha, em 2015, chega a Sofia.
É.
Pra aí, nos desafiar cada vez mais.
Pra desafiar. É, porque namorar é fácil, né? Continuar, quer dizer, namorar sem filho é fácil.
Quando enche um da cara do outro, quando briga, quando fala bobagem, quando
tá. Essa é a parte boa do namoro, que quando briga.
Cada um vai pra sua casa.
Cada um vai pro seu, embaixo do seu teto, dá um tempo pra esfriar a cabeça, daí aos pouquinhos, né, vão se reaproximando, daí se fala, dá aquele drama, aquela negociação, volta tudo normal. Agora bravo quando o cara briga e tem que ficar embaixo no mesmo tempo. Meu pai que falava assim: ah, namora, aproveita, meu filho, namora bastante. Porque quando o cara casa, depois que tu briga, continua os dois embaixo no mesmo teto. Aí demora mais indo pra se acertar, e a briga às vezes aumenta, aí vai. Então aproveita e tal, não sei o que. Eu lembro quando era guri, o pai falava bastante isso. E é verdade, né? Porque namorar é só alegria, só maravilha. Eu acho que namorar deve ser que nem ver um filme no cinema, assim. Tu olha o filme todo bonitinho. Com início, meio e fim, enredo bonitinho, final feliz, aquela coisa toda. Mas a trabalheira que o pessoal teve pra produzir, pra ensaiar, pra fazer iluminação, pra botar som, fazer edição, barará, todo aquele trabalho de bastidor, a gente não fica sabendo. E o namoro é só a parte bonitinha, só o bolo pronto. Agora a sujeirada ali na hora da receita ali. É complicado, né? Namorar depois de ter 2 filhos também é complicado. Tem que esperar as crianças dormir pra poder dar uma namorada. E sem contar quando não tá cansado, né? Daí tem um que tá cansado porque trabalhou o dia inteiro, o outro tá na rua ainda e tá trabalhando. Aí daqui a pouco, quando a gente consegue também ficar um pouco só nós dois pra querer olhar um filme, pra fazer uma janta, pra qualquer coisa. Aí daqui a pouco um acorda uma, ou tem que atender uma porque você tá chorando, enfim. Mas é, namorar tendo filho é perfeitamente possível, mas dá um trabalho maior, né? A gente tem que fazer um contorno maior pra algumas atividades que se faziam antigamente. Como conseguir ir no cinema, que fazia tempo que a gente não ia, e ter com quem deixar as gurias, né? Deixar as filhas. Então é complicadinho. Mas dá certo, dá pra fazer.
Mas eu acho que, eu não sei se o relacionamento teria sobrevivido se elas não tivessem chegado. Não,
ah,
que a gente esteja...
agora.
Não que a gente esteja
quer dizer,
junto.
Quer dizer, tu tá comigo só por causa das crianças,
é isso? É, também, mas...
Bah.
Não.
Estamos encerrando então essa gravação aqui, até a próxima.
Deu separação.
É, esse foi o especial dia do divórcio. Até mais, pessoal.
Não, é que o relacionamento amadureceu. Eu não sei se o relacionamento amadureceu ou se a gente amadureceu.
Ah, eu acho que as crianças também fazem a gente amadurecer mais também.
É, porque a gente estava, antes da Agatha chegar, numa onda, assim, muito autossuficiente, entendeu? Então, o Felipe trabalhava no interior do estado, ficava a semana toda fora, tinha o dinheiro dele, tinha independência financeira, o carro, eu também, já recente,
tempos
comprado
bons,
meu carro,
quando virava o,
tinha o meu dinheiro.
Virava um mês, eu ainda tinha 4 dígitos na conta e estava recebendo salário de novo.
Então,
agora,
a gente
tava... Agora eu continuo
tendo
4 dígitos, mas tenho menos na frente. Aí fica meio complicado.
A gente tava numa onda, assim, muito autossuficiente. Então, qualquer coisa, assim, eu já dizia, ah, vou pegar minhas coisas e vou embora, entendeu? E ele vice-versa, não que, sei quando o sapato que, apertava
que
muito.
Que tempo bom.
Então, eu acho que não teria durado. A gente ia ficar naqueles casais
é
que
gente,
vai e vem, vai e vem.
É, quando a gente brigava, não se discutia muito tempo. Enchia o saco da discussão e acabava indo embora.
Isso. E daqui a 10 minutos o outro tava puxando pelo braço e dizendo: não, não vai embora. Por favor.
É, fica. Eu ainda tento fazer isso, mas quando eu falo que eu vou embora, eu acabo parando na sala.
Ah, o dia que eu tirei a aliança, ele disse: não, não, isso não. Isso não, não tira a aliança. Né? Então as nossas brigas eram assim, mas eu acho
verdade,
que...
Tu sabe que eu sou todo certo, isso é por isso que tu tá aqui. Né?
Pelo menos pra mim tem sido certo.
Então não dá pra reclamar, né? Eu sei que eu sou... Né? Não vamos entrar mais nesses detalhes aí, né? Eu sei que eu sou meio esquecido de algumas tarefas, de algumas coisas, né? Mas eu faço o que posso, que a minha memória de pré-Alzheimer permite.
Mas eu acho que as gurias foram um ponto... A chegada da Agatha foi um ponto crucial, assim, de amadurecimento para os dois.
Bastante.
E muitos... Eu tinha muito medo, porque o Felipe, como ele mesmo falou agora, ele era muito desligado e, assim,
eu
irresponsável para algumas coisas, para essas coisas de horário, de rotina.
Isso aí eu não sou bom até hoje, né? Mas tudo bem.
Eu tenho essa coisa de querer fazer tudo, de controlar tudo, então...
Ah, que bom que tu sabe disso.
Então, eu pensei, assim, quando eu saí da maternidade com a Agatha, eu pensei, eu não posso fazer tudo sozinha. Eu tenho que colocar ele, né, nessa relação minha de mãe e bebê, para que ele se sinta parte e para que ele me ajude.
Até porque ele é só o pai, né? Então acho que ele tem que fazer parte.
Mas é que eu venho de uma, e tu também, de uma geração em que os homens não se envolviam nessa questão.
Ah, não. Então, eu não sei até, se eu não me engano, minha mãe disse que meu pai nunca me deu banho. Não sei.
Então eu sempre pensei, se o Felipe sendo descansado do jeito que ele é, ainda trabalhava no interior, já ia ficar a semana toda fora.
Ah, eu sou descansado.
Se eu,
é.
Se eu não te incluísse ali nos finais de semana que a gente tinha, enfim, juntos, tu nunca mais ia abraçar a causa, entendeu? Então,
nada a ver, é que tudo o cara tá aprendendo.
E eu nunca me esqueço, no primeiro dia, quando eu cheguei da maternidade, tava meu pai, minha mãe, teu pai e tua mãe, nós, a Agatha, e eu me levantei da mesa do café da tarde e disse assim, eu vou dar banho na Agatha. E o teu pai, não, tu não pode, não sei o que, tu tá com cesárea, não sei o que. Eu disse, não, Felipe, vai me ajudar, a gente vai dar banho nela, tá tudo certo, ela não tomou banho hoje no hospital. E aí eu comecei a te mostrar as coisas, ó, aqui tem sabonete, aqui tem... calcinha que tem, não sei o que, meinha. E aí tu me disse assim, pra que tu tá me mostrando tudo isso? Eu disse, ah, porque um dia eu não vou estar aqui e quem vai ter que fazer vai ser tu. Então, vamos lá, neguinho, vamos.
Pra mim parecia que tu
vida.
Tava me mostrando um painel de avião, porque eu não tava entendendo nada que tava acontecendo ali.
Né, e então eu sempre te deixei bem a par, né, das coisas. Porque eu não queria abraçar tudo aquilo ali sozinha, assim, não sozinha, não por medo de fazer as coisas sozinha, mas pra dividir também as responsabilidades.
Vai aprendendo.
É, e aí eu passei a me preocupar com outras coisas, e também aquela questão dos ciúmes que a gente tinha abordado lá no começo, também diminuiu consideravelmente, Né, eu acho que tu tem outras preocupações e é como se o relacionamento a dois, por alguns momentos, ficasse a par, né? Então, tipo, depois que tu tem um filho, o teu filho é mais importante. Então, se tem alguma relação que tem que ser preservada, é essa relação de maternidade ou de paternidade, enfim.
Bom, agora já são 11 horas, né? Porque na verdade é assim, ó. Eu tava pensando agora há pouco. A gente nunca teve apelido de namoro, né?
Não.
Pois então, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Devido a alguns que eu andei encontrando, eu acho que foi bom não ter. Já em outros namoros que eu tive apelido, alguns bem ridículos até por sinal. E meio que parece que é uma coisa meio que de praxe, assim, uma coisa padrão dos casais namorados, sempre tem uns apelidinhos, assim, né? E o pior ainda quando vem acompanhado com aquelas vozes, assim, imitando criança, ou sei lá o que é. É, tipo uns troços assim. Ah, outra coisa também que eu me lembrei é que tu nunca gostou de música, né? A gente não tem a nossa música, eu acho, né? Acho que não tem, né? Talvez tenha músicas que lembram
Que
momentos.
lembram,
Momentos
é.
assim, pós, assim, início de namoro. Mas não uma música do início de namoro, tipo uma trilha sonora. Ah, essa é a nossa música, quando a gente se conheceu, ou quando a gente foi em tal lugar, que daí parará, que se declarou e tal. Não tem isso aí, né? Tem músicas que me fazem lembrar de ti, da gente, nós e as gurias, tem um monte de situações aí. Mas isso aí é pra tudo na vida, né? Tem músicas que te marcam uma passagem da tua vida, mas do namoro não tem mesmo. E eu tava dando uma pesquisada rápida, assim, antes de começar a gravar. Eu fui olhar sobre apelidos ridículos de casais de namorado pra gente dar uma lida. Aí tu vai. Vamos ver quais que tu consegue achar pior aqui, tá? Eu separei algumas coisas aqui, vamos ver. Apelidos engraçados de namoro. Achei aqui num site da internet. Ternurinho, o que que tu acha?
Bah, ternurinha me lembra, tipo, devia ser o apelido romântico da minha mãe, do meu pai, entendeu? Porque ternura
É,
é uma expressão antiga.
o que que tu achou de meu punzinho? Bah,
Ah,
punzinho nada a ver, né?
punzinho. Olha que eu não sou romântica, mas punzinho não dá.
Esse aqui, ó, palmito.
Bah.
Não quer me chamar
É, se
de.
tu fosse
Ai, meu.
loiro, eu te chamava de palmito
Bom,
branquinho.
Aqui,
Porque.
ó. Boneco. Biluteteia. Vai, esse aqui é de Sérgio Malandro, quando era casado. Tem Jurubira. Vai, esse aqui é ruim. Pitico. Pitico.
Ah, Pitico é muito
Pitico
broxante.
é muito ruim.
Só
Ah,
pra
tem esse
cima.
aqui que é pra um casal gay, ó. Bambi. Bebezão. Bebezão acho que é bem comum tu
É,
ouvir falar em
meu
casais.
vidro.
Aonde? Meu
Ah,
vidro.
olha lá. Terceiro.
Assim, porque é a vida e o vidro.
Ah, senhor.
Praga, isso aí parece de mãe. Arranjei essa praga na minha vida.
É, às vezes a gente até fala, mas
Ah, mas não é apelido.
não é apelido.
Guti-guti.
Chuchuzinha.
Chuchuquinho.
Ai, tchutchuquinho tem guti-guti.
Coração, tem bastante. Mose. Eu já vi gente chamando gente de Mose.
Super Mose tem ele,
Ah,
ó.
super Mose.
Guarda tesouro.
Aqui, ó. Glandão. Ó.
Glanda.
É como vocês. Aí, glandão. Vem cá, meu amor. Ou a
Floquinho.
glande que é grande, né? Glandão. Hamsterzinho. Piu-piu é muito ruim. Bombom.
Docinho,
Ah!
ah, é, a gente sabe quem usava esse.
Eu sei quem falava docinho.
King.
Isso nada a ver aqui. Ursinho. Ursinho é mais bonitinho, mais carinhoso. Touro não tá caindo bem, não. Tem coisa errada aí.
Xerife.
Xerife. Olha aqui esse aqui. Sex God. O Deus do sexo. Mas, ah, é? Que tal? Acho que morro quando quiser me chamar a atenção no mercado, assim. Sex God, olha aqui no corredor do feijão, aqui.
Acho que eu vou fazer propaganda.
Mas é óbvio.
Eu já morro de ciúme.
Fofa. Ó, meu pai chamava minha mãe de fofa. Ou de negra. Negra. Musa. Nutella. Ah, aqui, ó. Que tipo de namorado você é? Vamos fazer um quiz bem legal
Bah.
contigo. Agora, esse aqui é bom, porque nem eu sei o que vem de pergunta aí. Tá? Então, vamos descobrir de acordo com as tuas respostas. Vamos lá. Iniciar o quiz. Tantantã. Com que frequência você costuma demonstrar seus sentimentos? Sempre, de vez em quando, raramente ou nunca?
Ah, eu acho que sempre. Eu acho que como a gente mora junto, né? Tem várias formas de tu expressar aquilo que tu tá sentindo. E eu sou muito assim do cuidado, né? De sempre perguntar como é que tu tá,
Muito bem.
De tentar, por exemplo, sei que tu chega tarde, ou o dia que tu vai trabalhar ainda de noite, e já tá com a comida pronta,
Sim.
né? De tentar te ajudar nessas
Entendi.
formas.
Tá. Vamos ver outra aqui. O que é mais importante em uma relação? Não permitir que caia na rotina. Sempre sermos sinceros. Não esquecer datas importantes. Se entregar por inteiro. Já viu que tu não é, né? Porque o negócio é a longo prazo. Ter os mesmos interesses e gostos.
Se fosse por essa
É que na
última aí.
verdade tem vários aí que são interessantes, né? Dá pra vontade de escolher mais de um. Eu escolheria mais de um.
Não, eu não.
Mas tem que ser um só.
Não, eu tenho um só pra escolher.
Tem um só? Aí eu teria no mínimo dois.
Não, não. Eu
Eu
acho que a
já sei, já.
sinceridade.
Ah, eu sabia que era essa.
A
É
sinceridade é
isso aí.
tudo pra qualquer coisa.
É, mas
Não
esquecer data
permitir.
importante dá sofrimento aqui em casa.
Não permitir que caia na rotina, isso é uma coisa meio que inevitável, assim. Tu não consegue manter o ritmo de um primeiro ano de namoro.
De 10 anos.
É, não. E o grau de maturidade também muda. Enfim, os interesses também vão mudando, né? Não esquecer datas importantes.
É se entregar por inteiro, mas pro início do namoro, né? Porque depois já tá entregue, né? Vamos ver outra aqui. Então tá, sermos
Sincero
sinceros.
sempre.
Vamos lá então.
É
Olha
uma
lá.
coisa que eu sempre disse.
Olha lá,
É
tô
que
caminhando aí, ó.
se tu, o dia que tu não quiser mais, que eu seja a primeira pessoa a ficar sabendo,
Ah, é, que todo bairro é primeiro, né?
né? Como alguns casos que a gente conhece.
Como você gostaria que fosse o seu pedido de namoro? Bom, como a gente já passou dessa fase aí, vamos ver o que combina mais com o meu pedido de namoro. Que a gente tinha que falar
Nossa,
disso aí, né?
a gente esqueceu de falar
Então
sobre
vamos
isso.
responder isso aqui depois tu fala então sobre isso. Algo grande, extravagante, algo bem romântico, algo simples e algo totalmente imprevisível. Qual que se encaixa aí? Como é que eu te pedi namoro?
Ah, eu acho que pra mim foi totalmente imprevisível.
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 É, eu acho que ele meio que mescla com algo simples também.
Porque, tipo, depois do convite da parada, que a gente não finalizou lá,
Ah.
foi onde a gente deu o primeiro beijo, foi na parada de ônibus. E aí, depois disso, logo em seguida, teve um feriadão de Nossa Senhora Aparecida. E eu fui pra praia com meu pai. E eu disse pra ele que eu não sabia se eu ia pra praia ou não, porque nós temos casa
Tu falou pra pro teu pai?
bem perto. Não, falei pra ti.
Ah, tá.
A gente
Ah,
tem
porque
casa bem
só
perto,
pra
assim, na
situar a
praia.
conversa. Não, e por
E
coincidência a gente era.
quase vizinho, assim, de
É, uns
praia.
15 minutos de pernada, de caminhada,
E a
assim.
gente nunca se encontrou. E a gente veraneou lá a vida inteira.
A gente veraneou na mesma praia. Eu veraneei desde que eu nasci, tu também, né?
É, eu também.
E aí, embora a gente tenha 4 anos de diferença, mas a gente nunca se fechou. Eu não lembro de ter te visto lá. Daqui a pouco a gente se viu e se ignorou. Até quando tu era 4 anos mais novo, tu tava regular de idade com a minha irmã, então. Pra mim devia ser uma pirralha, então.
Eu acabei indo pra praia nesse feriado. E o Felipe também foi pra praia. Só que ele descobriu que eu tava na praia depois que eu já estava, né? E
Não, tu
aí tu
falou que tu ia
decidiu.
pra praia.
Isso
E
é,
aí tu falou
tipo.
mais ou menos onde é que era, tu tinha casa. E eu já fui lá pronto pro embate, né?
Eu mandei ele voltar
Pior
depois, no dia seguinte.
que eu voltei, né? Então aí, 10 anos depois.
Aí no dia seguinte ele voltou, persistente, guerreiro, firme e forte no objetivo.
Foco na missão.
E aí ele me convidou para ir tomar um café na casa da avó dele. Aí eu pensei, isso aí tá me cheirando a sacanagem,
Armadilha.
a armadilha. O que eu vou fazer? Tá, eu vou ir, né? De boa, assim, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu muito desconfiada. Eu disse, ah, que café? O cara já pegou meia escola. Que maneira de café que ele vai me oferecer? Tipo, ah, na casa da avó, ah,
Na
fala
casa,
sério.
já pensou chegar na casa? Não tem ninguém, assim, não tem café, mas só sobrou linguiça.
Aí eu cheguei lá, tava todo mundo lá. Tinha avó, avô, tia, prima. Filho da prima, o tio, todo mundo, toda a família reunida, com os colchão no chão, olhando o filme.
Vendo TV na sala.
Fazendo e pipoca avó, doce.
Isso, a avó tava fazendo os café da tarde.
Fez café da tarde, botou dois pires.
Pra me
receber. Os dois pires, ficou na história.
Não, não era pires, era pratinho de lanche.
Sim, o Diego que dizia que era dois pires. E aí, pra mim, foi totalmente imprevisível, porque eu jamais imaginava que ele ia me pedir... E namoro ali na frente de todo mundo, sentado no sofá da sala. No meio, né? De todo mundo. Não na frente.
Todo mundo. Mas
no meio
ali,
de todo mundo.
No ambiente e tal. Né? Não foi assim, ó, pessoal, vou pedir namoro agora.
Não. É, mas no meio de todo mundo ali.
Vamos ver aqui. Algo totalmente imprevisível, então, vou marcar aqui. Questão 4. Como você se sente em relação a ele ter muitos amigos do sexo oposto? Ai. Eu até que não chego a ter muitas amigas mulheres, né? Mas tu não tem quase nada de amigo, né? Até nisso eu dou sorte também.
Ah, tu também.
Isso me facilita não ser um cara tão ciumento. Eu já fui mais também, mas hoje em dia tu acha que eu não tenho ciúme, mas é que na verdade eu acho que eu me controlo bem. Assim. Então, normal, só pode andar com essas pessoas quando eu estiver acompanhando. Ou prefiro que ele ande apenas com pessoas do mesmo sexo que ele?
Bom, eu dei azar, né? Porque o Felipe...
Como
ele,
azar?
Ele também é professor, então o núcleo educacional é 99,9% de pessoas mulheres, né? Então,
e dessas mulheres, uns 80% é dinossauro também.
Não, é. Porque nas escolas que o Felipe trabalha, né? Nos lugares que ele trabalha, sempre... Nunca tem gente bonita.
Tem, mas a proporção é bem menor.
Porque sempre quando eu faço menção, assim, alguma coisa, ele sempre diz que que é todo mundo velho, que
eu
tô, né?
Ah, tu acha que eu dou aula em porte de cabaré, certo? Tá.
Mas, assim, acho que só pode andar quando eu estiver acompanhado, isso aí é, tipo, não existe essa possibilidade. Né? Normal também.
Tem que escolher um, não adianta.
Também
ficar
não
aí,
é, não pra mim não é normal. Não, né? É uma coisa que então... me incomoda. Mas eu prefiro que ele ande apenas com pessoas do mesmo sexo, mas preferir ainda,
não é a realidade.
Não é a realidade.
Então, tá bom, vamos para a próxima. Qual é o seu programa favorito quando está com ele? Esse primeiro eu gostaria que fosse, mas não é. Assistir séries e filmes, ir para alguma festa, viajar, sair com nossos amigos e fazer algum passeio mais tranquilo.
Acho que é fazer algum passeio mais tranquilo ou viajar também.
E aí?
Mas sair com os amigos, em virtude agora das gurias, a gente faz coisas em casa, né? Acho que até poderia fazer mais. Mas acho que fazer algum passeio mais tranquilo.
Passeio. O passeio e viajar meio que são quase duas coisas iguais. Né? Penúltima pergunta. Quando o seu namorado quer sair apenas com os amigos? Essa que eu já sei. Não liga, fica desconfiada ou não gosta nem um pouco da ideia?
Não gosta nem um pouco da ideia e fica desconfiada.
Qual dos dois, então? Não gosta nem um pouco
não
da ideia.
Gosta nem
é
um
mais
pouco.
Forte do que
mais
do
que forte
ficar
do que
desconfiado.
Eu.
E a última.
Ai, que
bonitinho. Ai, a fotinha dos robôzinhos. O que você daria ou gostaria de receber de presente? Flores, chocolates, ursinhos de pelúcia, alguma joia, algum perfume?
Bom, flores eu não vou ganhar mais, porque a última vez que eu ganhei por datas aleatórias, assim, eu perguntei pra ele, mas por que que tu tá trazendo flores? Então é claro que ele não vai me dar flores nunca mais.
Por que que eu disse que não ia te dar flor? Não ia te dar flor mais.
Porque eu perguntei...
Não, porque eu acho que, se eu não me engano, tu não deu nem bola quando eu te dei a sua...
Não, eu perguntei, pra que tu foi gastar?
Pra que tu foi gastar? Só as pessoas perguntam. Vê se isso é coisa que se diga pra uma criatura que tá
querendo...
Não, mas
não tinha nenhuma data comemorativa.
Mas não precisa ter. Quando o cara tá namorando e o cara leva de presente pra namorada, a mulher acha lindo, maravilhoso, romântico, apaixonado, ai, que lindo e tal... Que amor. Não, depois o cara já tá, né, quase 10 anos já com a criatura, compra flores. Pra quem tu for gastar? Dá vontade de pegar e socar na boca, deixar só o...
Chocolate não.
Não é muito
de
chocolate. O
ursinho
pelo já passou a fase.
Já passou a fase, acho que uma joia.
Bah, uma joia é pesado, né?
Tá nova, de repente fica a dica.
Barbaridade. 10 anos de namoro, como é que é? Bodas de 10 anos. 10 anos é bodas de estanho ou zinco. Nem sabia que existia isso. Tem alguma coisa pra me dizer?
Ah, eu acho que agradecer por esses 10 anos, por tudo que a gente viveu, passou, construiu, né? Eu acho que...
Tá, e me diz, eu sou um bom namorado?
É um bom
namorado. Não é muito convincente.
É um bom namorado, sim, me dá trabalho, mas é um bom namorado.
Ah, não, todas as obras-primas exigem um
certo esforço.
Um certo esforço, detalhismo e tudo mais,
Mas agradecer, acho que por essa cumplicidade, por essa parceria. E por mais que a gente seja bem diferente em algumas coisas, acho que aí tá o segredo pra que dê certo.
Ou que a gente enlouqueça. Mas. e tem uma outra coisa, né? O Dia dos Namorados sempre cai dia de semana, né?
Geralmente.
E a gente, desde que a gente tá junto, a gente nunca conseguiu passar, acho que, um Dia dos Namorados.
Olha.
Na. Tipo, jantar fora, essas coisas assim. A gente sempre acaba fazendo um programa em casa, eu acho, né? Ou até às vezes acontecia de quando eu trabalhava no interior, eu tava. E aí a gente não se vê, só fala pro telefone e tal.
É isso.
E pelo visto esse ano vai ser a mesma coisa. Talvez uns 11 anos da bola de aço lá, quando tinha jogado pela bola de aço, a gente consegue.
Esse ano caiu quarto, ano que vem provavelmente vai ser quinto.
Nossa, sim, é sempre fica. É. Transitando nesses 3 dias, eu acho, né?
Não, deve ter
ele
dias.
Não, mas ele não pega fim de semana, acho.
Não,
acho que ele foi. Eles não. Fizeram um jeito pra cair sempre dia de semana.
Não, claro que não.
Será?
Deve ter tido.
Ah, não, tem
vez.
Tem sim. Teve um sábado, não, o sexto. Não sei se era sexto ou sábado. Não, acho que era sábado. Que eu tava trabalhando de noite, tá vendo? Que eu trabalhava naquele curso lá no centro. E era Dia dos Namorados, eu tinha que trabalhar até as 7 da noite no centro.
Foi num sábado.
Caiu no sábado.
E aí tu foi lá pra casa.
Mas então tá aqui. E o que tu achou de gravar? Tu falou que tava nervosa? Já passou?
Não, já passou.
Já passou?
Meio. Vamos ver se o público gosta. Se bem que agora eu pensando, ficou um monte de coisa
fora. O que fora?
De quando tu disse que me amava e eu disse que eu já estava te adorando.
Vai, verdade. Primeira vez que eu me declarei. E aí o cara espera, assim, né? Que faça eco.
Silêncio.
Faça eco pro cara. E aí ficou aquele silêncio. Só faltou um grilo pra fazer a trilha sonora, né? Já estou te adorando. Porra, te adoro gerúndio ainda, né? Que é pior ainda. Parecia até que era uma mensagem de telemarketing até. Mas então tá, eu espero então que todos vocês que ouviram até aqui tenham se divertido ouvindo essas histórias, essas peripécias. Obrigado por ter ouvido até aqui. Não esqueçam de acompanhar pelo Twitter, pode acompanhar ali lançamentos de episódios, algum comentário, mandar alguma mensagem, algum recado, críticas, enfim, sugestões de pauta pro @FelipeMachado no Twitter, no Instagram @OMelhorPodcastSobreNada. Lembrando que agora, além do Spotify, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, O Melhor Podcast Sobre Nada está no Deezer. Então, se você tem telefone daquela operadora, que eu não vou falar qual, porque eles não me pagam para patrocinar eles, eles não me pagam para eu fazer propaganda deles, e tem o Deezer liberado, também pode me ouvir por lá. O Melhor Podcast Sobre Nada agora está no Deezer, era só a última plataforma que faltava. Eu estou por tudo que é canto, pode me ouvir, pode ver minhas bobagens, as minhas reflexões, os bate-papos, as entrevistas e tudo mais. Quer deixar um tchau pro pessoal? Hein?
Tchau, pessoal, foi um prazer então falar um pouquinho da nossa história. Né? Espero que vocês tenham gostado.
Se alastrou um pouco, né? Além dos namorados, né? Eu tava quase falando dia da família.
Primeira apresentação das crianças na escola. E relacionamento é isso, não tem receita. Né? No começo parecia que tinha tudo pra dar errado e tá dando certo.
Tá dando certo. Arranjar alguém pra namorar é fácil, o difícil é manter, né?
É manter.
Continuar.
É o dia a dia. Então.
Namorar não é só cinema, presente e foto e aquela coisinha. Aquela parte do namoro inicial é muito legal. Mas o namoro, quando a gente quando a gente fala em Dia dos Namorados, a gente pensa só na fase inicial. Mas assim como a gente tem a nossa casa, agora já tá com as nossas duas filhas, tem namoros que sem estar morando junto e sem ter filhos, enfim, sem estar embaixo do mesmo teto, às vezes estão ali também 5, 8, 10 anos, é uma sacanagem também, né? Tá dando uma segurada aí, não casar de uma vez. Mas tem namoros que também se estendem, e o namoro tem que continuar dando certo, não é só no começo. É um exercício diário de convivência, né? Tem várias coisas boas pra se passar junto e aprender junto. Mas o namoro não é só a fase do início. O namoro, ele segue. São só etapas diferentes dentro do mesmo namoro. E é isso. Essa é a Cris. A que aguenta o Felipe. Espero que vocês tenham gostado. Voltem mais vezes. Se não escutaram os outros episódios, façam maratonas de O Melhor Podcast Sobre Nada. Tá? Não tem muitos episódios, mas vai tá aumentando. Né? Por enquanto dá pra quem chegou agora ouvir os anteriores aí e ficar juntinho aí com os próximos que vierem surgindo. Um abraço no coração de todos. Até mais. Tchau, tchau.
Tchau, pessoal. Boa noite. Feliz Dia dos Namorados.
Feliz Dia dos Namorados. Até mais. Até o próximo episódio.
Conheça a Rede Gaúcha de Podcasts, podcastê.com.br.